Olá pessoal, eu sou Marcelo Bugarelli, ao lado de Elton Teles, aqui para falar no Cine CBN um pouco sobre aquela estatueta careca e dourada. Vamos fechar pelo menos a semana, Elton, para matar a história do Oscar.
Sim, o Oscar 2020, a cerimônia aconteceu nesse último domingo, né, Buga? E surpreendeu bastante. Na verdade, ganhou um dos favoritos, mas todo mundo achava que o drama de guerra, 1917, fosse ganhar. E no fim das contas, Parasita levou o prêmio principal de melhor filme.
É, que 1917 tinha todos aqueles ingredientes de Hollywood, né? Um grande espetáculo, bem dirigido.
Filme de,
né,
guerra.
Um épico, né? Que poderia ficar para a história, mais um épico, né? Mas, na verdade, como bem no filme uma colega nossa, a 1917, uma baita propaganda do WhatsApp, né? Como faz falta o WhatsApp na vida da gente,
hein? Poderia ter mandado a informação por avião, né? Colocaram os dois coitados lá pra levar. Poxa, eu achei judiação dos rapazes. Mas o Parasita, né? Um filme sul-coreano, ganhou o Oscar de melhor filme, levou outras quatro estatuetas: filme, direção, roteiro original e filme internacional. É a primeira vez que um filme de língua não inglesa ganha melhor filme.
É, eu fui pesquisar, porque nós tivemos o Quem Quer Ficar Milionário também, né? É indiano, mas é falado em inglês, né?
É falado em inglês.
É. Né? Tem isso também. E o artista é mudo, né? É um filme francês e é mudo.
É mudo. Exato.
Então, é verdade. O Parasita é justo, é o melhor filme ali dos nove, né? Na competição. Teve alguns ali nos nove ali que não mereciam estar nesse grupo aí.
Concordo.
Eu, aquele Ford Ferrari. E outra, eu achei muito endeusado aquele todo Jojo Rabbit.
É o que o meu azarão, o Jojo Rabbit, eu achei bem fraquinho.
Né? É. Aquele do coelhinho, né?
Ganhou ainda roteiro adaptado, não sei
nem
como.
Não sei como, porque aquele roteiro ali é cheio de clichê. Assim que começa o filme, começa aquele negócio do sapatinho desamarrado, uhum. Eu falei, já pensei, vai terminar com o sapato desamarrado.
E essa coisa da sátira, eu acho que Porta dos Fundos faz até melhor.
Muito melhor. Não, e outra coisa, eu não ri em momento algum daquilo ali, me irritava até. E o segundo ato do filme, não vou dizer que quase dormi, mas que ficou meio sonolento, porque foi um roteiro meio bumerangue, né? Ele não desenvolvia, ele ia e voltava para contar sempre a mesma história para você.
Concordo. E ganhou em cima de roteiros muito bons, como o do Scorsese, né? O Irlandês e o Adoráveis Mulheres, que é uma graça de filme.
É, e eu gostei muito do Dois Papas também.
Dois Papas.
Dois Papas, acho.
Netflix.
Dois Papas, para mim, é bem melhor do que o Jojo. Bem melhor do que o Ford Ferrari, que podia estar lá entre os, uhum, entre os finalistas, né?
Voltando para o Parasita, também o pessoal estava comentando muito a respeito, como assim um filme sul-coreano que nunca... A Coreia do Sul nunca foi indicada ao Oscar na história, né? Dos 92 anos de Oscar. E vai um filme sul-coreano, ganha o prêmio principal. Como que eles conseguiram? Além, né, do Boca a Boca, que é um filme muito legal, um filme muito bom, além da qualidade do filme, tem essa questão também da Coreia do Sul ter o governo federal ter bastante investimento ao audiovisual no país.
Foi, o próprio diretor falou isso, né? Falou que graças a esse investimento do governo, eles conseguiram fazer esses filmes de qualidade, né? Aliás, o cinema oriental, leia-se Coreia, leia-se o próprio cinema japonês, até o chinês, tem proporcionado filmes muito bons, né?
Sim, com certeza. O cinema tailandês também.
Tailandês também.
Tem vários filmes bacanas ali do cinema oriental na Ásia. E Parasita é um deles, eu fiquei muito contente com a vitória.
É, fica agora aquela expectativa, né? Como é que vai ser o comportamento da indústria em relação aos próximos prêmios, né? Que o Oscar se liberta um pouco daquela taxação de que ele era um prêmio de indústria, né? Qual é o prêmio que a gente vai dar para o destaque desse ano dentro da nossa indústria? E começa a dar um prêmio para um filme estrangeiro em língua não inglesa e, ao mesmo tempo, um filme que foge do padrão da grande produção. É um filme totalmente autoral, independente, algo que surpreende justamente porque dá a impressão que o Oscar está querendo mais se aproximar de um festival de Cannes ou alguma coisa assim, do que propriamente ser o Oscar.
É verdade, nossa, é uma leitura muito, muito plausível. Para melhor ator ganhou o Joker, né, o Coringa, Joaquin Phoenix.
E sem surpresa, merecido até.
Muito.
Tinha muita gente boa ali, mas merecido, né? O ator coadjuvante foi o...
O Brad Pitt, pelo filme do Tarantino.
O Brad Pitt, pelo filho do Tarantino.
Também muito bem, eu acho.
Muito
ele
bem,
papel.
Mas olha, sinceramente...
Eu acho categoria forte, na
verdade. Eu achei um absurdo aquela nudez deles necessária.
Ficou incomodado. A Ana suspirou do seu lado.
Aquela nudez desnecessária, entendeu? Achei um erro do roteiro, do filme ali, entendeu? Não havia necessidade. sabe? Gratuito, uma coisa gratuita, entendeu? Você vê que o roteiro ali ganhou por causa disso.
Ganhou por causa disso, entendeu? O Brad Pitt, ele tem só um Oscar de produtor. Essa foi a primeira vez que ele ganhou como Oscar de atuação, né? Ele ganhou por 12 anos de escravidão. Ele era um dos produtores do filme.
Que ganhou o Oscar também de melhor filme na ocasião, né?
Exato. As atrizes que ganhou foi a Renée Zellweger pelo papel da Judy.
Eu não vi o filme. Fraco.
Não serve pra mim nem como homenagem. Eu acho o filme realmente muito ruim, roteiro muito ruim. Ela é o principal atrativo do filme. A atuação dela é boa, mas assim, fica muito no mimetismo.
É. Tá? Tinha outras ali que mereciam, né?
Eu acho que sim. Eu gosto mais das outras indicadas. E a melhor atriz coadjuvante foi a Laura Dern por História de um Casamento.
É boa. Uma boa atriz, né? A Laura Dern, a primeira vez que eu vi um filme dela, assim, de projeção, foi o Veludo Azul. Ela era novinha, né? Fazia o papel da namoradinha, meio inocente no filme. Depois foi fazer o Parque dos Dinossauros.
Ali ela, né, conseguiu o estrelato, né? E depois, nos anos 90, ela teve um hiato ali, porque ela rolou vários boicotes. Depois ela volta, principalmente a TV, até, e vai subindo, né? Eu acho uma baita atriz. Eu acho que ela manda muito bem.
Dos documentários, você assistiu todos, Elton?
Vi. Assisti todos.
E foi merecido, então?
Não. Ganhou a indústria americana, né? Melhor documentário, tem disponível na Netflix, assim como o nosso candidato, né? O Democracia em Vertigem, também tá na Netflix. Dos cinco indicados, o meu favorito era Honeyland, que é da Macedônia do Norte.
Que eu acreditava que fosse levar, sabia? Porque como ele tava competindo também como... Não é mais filme estrangeiro, né?
Internacional.
Filme internacional. Ele ia perder pro Parasita como filme internacional e ia acabar sendo o favorito para levar o de documentário. Foi, até fiz essa aposta aqui. É. Mas acabou não acontecendo.
Infelizmente não. É o melhor da seleção, na minha opinião. Tem outros dois que são mais fortes. Democracia em Vertigem eu gosto, tenho algumas ressalvas. É, mas a indústria americana ganhou bastante destaque. Além dessa questão, esse confronto cultural entre Estados Unidos e China, que é sobre o documentário, esse é o tema, tem duas pessoas ali por trás do filme que...
O Barack Obama.
E
a Michelle.
E Michelle Obama. Eles são um dos produtores do filme. Eles começaram agora uma produtora chamada Higher Ground e eles vão, enfim, investir no cinema agora. Esse foi o primeiro filme que eles investiram e já levou o Oscar.
Que beleza, hein?
É compreensível porque ganhou.
É, o documentário também, por ser documentário, ele acaba tendo uma influência maior na onde ele é feito, né? E quem vota nele também, né? O Democracia em Vertigem, a pessoa tem que ter um pouquinho mais, um pouco de geopolítica, entender um pouco mais como está o mundo para poder sensibilizar com isso.
Mas a gente estava falando sobre o Oscar abrir os horizontes, né? Tipo, acabar com essa questão de fronteiras. Eu não sei se é a primeira vez, eu acredito que não, mas é uma das poucas vezes que a categoria de documentário também eles viram filmes do mundo todo. Só o Indústria Americana é um filme americano. Os outros quatro indicados são de outros países.
São de cinema internacional.
Exato, né? Internacional. Então, eu achei legal também que eles internacionalizaram, vamos dizer assim, essa categoria.
E só para completar, Elton, esses espetáculos do Oscar tinham que ter um outro tipo de timing, viu? Desculpa, mas essas musiquinhas que concorrem ao Oscar, eu não consigo engolir nenhuma delas, sabe?
Fraco.
Nem o Elton John consigo engolir ali.
Que foi o vencedor.
Eu
não gostei da seleção de músicas desse ano também, não.
Achei e a performance ruim. Também, ali é muito brega, né? Uma coisa muito cafona. Sempre foi assim.
Eu concordo. A cerimônia, a gente assiste mais pra ver quem a gente gosta, quem a gente acompanha o trabalho vencendo, né? Porque a cerimônia em si, eu acho bem chata.
É verdade. E outra, e quem teve oportunidade de assistir, pelo menos, digo todos, mas uma boa parte dos filmes, né? Que aí você faz um bolão, você fica, e mereceu, não mereceu, você se diverte mais. Mas pra quem tá alheio a isso aí, é um espetáculo muito chato, né? Você gostou da homenagem ao Cats?
Nossa, Cats foi o pior filme que eu vi ano passado. Eu acho um filme, uma tragédia o filme. E eu vi, os atores do filme foram vestidos de gatos e eles foram entregar o prêmio de melhor efeitos visuais, tirando o sarro do próprio filme que eles estrelaram.
Deu repercussão. O sindicato dos técnicos em efeitos especiais achou aquilo de mau gosto, né?
O que você achou?
Olha, eu achei muito engraçado. Não, tem que ter um molho aquilo ali, né? Eu acho que a última vez que eu gostei de uma apresentação de Oscar foi com a... Foi a DeGeneres?
Ellen DeGeneres,
Que teve aqueles paraquedas, teve pizza pra todo mundo. Ah, teve uma vez também que um ônibus de excursão acabou entrando dentro do... Então, faltou isso, sabe? Faltou algumas originalidades nisso aí, né?
Descontrair um pouco, né?
Quebrar um pouco, né? E é um programa de televisão, não é um programa de cinema. A verdade é essa. É um programa de televisão, 3 horas de duração.
Entretenimento mesmo.
É entretenimento. Então eles tinham que criar algumas outras coisas, né? E é um excesso também de apresentador. Tem apresentador apresentando ou apresentador que vai apresentar.
Tem isso também. Mas é porque esse ano, assim como ano passado, eles não tiveram um host, né? Um anfitrião. Uhum. Eu acho que tem essa daí, mas não precisa. Eu acho que coloca alguém falando lá no som, na caixa de som.
Pronto, né?
Pronto, já tá suficiente. É, tanto é que a gente tá falando que a cerimônia é chata. Esse ano foi a pior audiência do Oscar, né? Então, assim, eles têm que se reinventar, têm que fazer alguma coisa para...
E não são os filmes. Às vezes eles pensam que são os filmes que estão em competição. Não é. É a própria...
Formato.
Formato de programa de televisivo. É um programa chato, sinceramente. E você fica... E quando começa com as musiquinhas, né, de Oscar, de melhor canção, é a hora que você pode ir ao banheiro, vai comer alguma coisa na cozinha, né?
Vai beber uma água.
É uma boa oportunidade.
Bom, a gente falou das músicas. A gente vai tocar, a gente vai encerrar o Cine CBN de hoje com uma música do Elton John, que venceu a canção original.
A menos pior.
É a menos pior, na minha opinião, também. Chama I'm Gonna Love Me Again. É do filme Rocketman, que foi lançado ano passado.
Não dá pra tocar Rocketman, era bem melhor, falando sério.
Vamos trocar então? Então troca. Não, vai ser essa?
Vai ser Rocketman, então. Vamos, Rocketman.
Qual das duas?
Rocketman, pronto. Você aí de casa, concorda comigo? Então vamos nessa, espero sim.
Parasita tá nos cinemas de Maringá, assistam, é um filmaço.
Até mais, gente.
Até, tchau, tchau.